Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui o senador Paim e com ele, nesse cumprimento toda a mesa, e todos os companheiros aqui presentes. Nós somos da FASUBRA. A FASUBRA é uma federação que está no seu 34º ano e que representa os trabalhadores técnico-administrativos das universidades. A FASUBRA, assim como quase todo o movimento sindical do serviço público, ela se iniciou com as associações, né, na época que nós não tínhamos direito de sindicalização e tínhamos as associações. E, a partir daí, houve a tomada pelos próprios trabalhadores a transformação dessas associações em sindicatos. Assim também aconteceu com a FASUBRA. Inicialmente era uma federação de associações. Por que a gente está dizendo isso? Porque a gente está dizendo isso porque a história dos sindicatos do serviço público, ela se confunde com o próprio processo de redemocratização do nosso país. Ou seja, mesmo antes de podermos organizar os sindicatos, mesmo antes de poder manifestar por conta do regime militar, nós começamos a fazer esse movimento e trabalhamos na redemocratização do país, assim como na consolidação da democracia. Nessa consolidação, através da nossa participação efetiva na construção de leis, na discussão da Constituinte, nós, particularmente da Universidade, na construção da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, na construção do regime jurídico único, né, uma contribuição bastante qualitativa nesse processo de consolidação da democracia no nosso país. E, com isso, para essa participação, nós nunca abrimos mão do que é o recurso do trabalhador, que é a greve, né? E aí tivemos greves importantes, não só greves corporativas, greves por salário, até porque isso foi necessário, porque ainda hoje os trabalhadores da universidade, os trabalhadores administrativos, são as menores tabelas do serviço público federal. Isso porque, infelizmente, não é a rigor, quando o governo diz que está valorizando a educação, a rigor isso não se reflete em salário, nem para nenhuma categoria da educação. Portanto, não é uma afirmativa verdadeira quando o governo diz que está valorizando a educação. Fora disso, nós tivemos greves importantes, juntamente com os companheiros docentes, juntamente com os estudantes, greves importantes para a manutenção da universidade. Tivemos greves, como foi citado já pelo companheiro Duantes, que sucedeu aqui na época do Sarney, mas também tivemos também na época do Collor, greves importantes para a manutenção da universidade, que, embora com salários altamente defasados, nós achamos importantes isso. Né? E se hoje a universidade não está na mesma situação da educação básica, onde há um enorme fosso entre o ensino público e o ensino privado, é por conta dessa luta que nós fizemos também. Né? Aliás, na educação superior é o contrário, né? A educação pública tem bastante qualidade, enquanto a privada não tem, muito embora o governo insista em continuar investindo bastante o dinheiro na universidade privada, né, a despeito de investir na universidade pública. Portanto, essa é a história da FASUBRA. E eu concordo com os companheiros. Eu acho que qualquer lei que venha para regulamentar, ela não vai desmerecer o processo que foi construído, porque quando nós começamos a construir greve, não existia lei, existia para proibir, e mesmo assim, a despeito de toda a lei, foi construído greve, foi construída movimentação, e demos essa contribuição para o país. Portanto, agora no último período, nós vivenciamos mais uma greve aqui, né, e assinamos um acordo, mas com muito problema, né? Existe um processo de desrespeito aos trabalhadores, né? E, infelizmente, a resposta que vem, ao invés de ser para suprimir isso, vem justamente para tirar o direito que nós temos ainda para lutar. Isso é muito complicado. Nós participamos de discussões sobre a questão do direito de greve, né? Foi feito um grupo de trabalho no Estado do Trabalho, e em determinado momento nós tivemos que sair. Nós saímos por quê? Saímos do grupo de trabalho justamente por questão, pela imposição lá do representante do Ministério do Trabalho de ter que se discutir questão de negociação coletiva, que esse era o que se discutia no grupo de trabalho, com a questão de direito de greve. Mas só que suprimia algumas categorias desse direito de greve. E nós não achamos que nós podemos decidir pelos outros quem deve fazer greve ou não. Porque cada um que sabe onde o calo aperta, né? Nesse próprio projeto que nós estamos discutindo agora, que dentre os diversos projetos, eu li alguns, né, alguns dos projetos de lei, parece que é o pior, né? O pior deles é o que mais ataca os trabalhadores, mas está, por exemplo, bombeiro não pode fazer greve. Mas e o que é que tem em contrapartida, né? Nós vimos no ano passado aí a greve dos bombeiros do Rio, o que é que ela conseguiu mostrar? Conseguiu mostrar para toda a sociedade a miséria de salário que eles ganham para fazer o trabalho importante que eles fazem, né? Portanto, como é que nós podemos dizer para essas pessoas que eles não podem se manifestar, né? Da mesma forma, as polícias de vários estados que se levantaram, eles conseguiram mostrar isso. Ó, estou trabalhando na rua, sacrificando, olha... Aí agora, você vê, tem cada contradição... Estados que têm o maior índice de pobreza no país, se você vê o salário do governador, o salário dos deputados federais, salário de vereador, salário de prefeito, é lá nas alturas. Enquanto que, para pagar os servidores públicos, é uma miséria. Né? Então, a gente não pode determinar quem pode, de fato, fazer greve ou não. Isso tem que ser determinado pelos trabalhadores. Nós viemos do período, nós mesmos fizemos a autorregulamentação, como já foi citado, mas quero citar especificamente da universidade. Aliás, toda a greve é serviço público. Nós constituímos nossos comandos de greve, né? Dentro desse comando de greve tem as comissões, e nós fazemos, inclusive, negociando com os gestores, os setores que podem parar, os setores que não podem parar. Portanto, nós sempre agimos com bastante responsabilidade nas nossas greves. Infelizmente, a falta de responsabilidade com as greves tem sido sempre com o governo, naturalmente, para servir as suas intenções. Né? Por exemplo... No ano passado, nós fizemos uma greve, depois de um longo período de negociação, né? Negociação, porque o governo, nós passamos 110 dias de greve e o governo sequer recebeu, não recebemos trabalhadores em greve. E usou para isso, como artifício, a Mesa Nacional de Negociação Permanente, criada pelo governo, que foi uma experiência que a gente viu como bastante negativa em determinados pontos, porque... Como ele criou a mesa de negociação permanente, tratou como uma mesa de negociação interminável. Ou seja, o governo recebe os trabalhadores por diversas vezes, mas não apresenta proposta e tal. E eu vivenciei isso nas mesas com o governo. O que acontece? Nós vamos na reunião lá na SRH, discutimos toda a pauta, vamos em outra reunião, é como se fosse uma escada rolante onde sempre está voltando. O governo disse que desconhece a pauta, apresentamos novamente, e isso nós fizemos por diversas vezes. Depois de mais de 50 reuniões, nós entramos em greve, o governo usou que a negociação ainda estava em curso, não havia terminado isso depois de mais de 60 reuniões sem chegar em canto algum. A reunião ainda estava em curso e criminalizou a greve. Né? Ao invés de se dispor a negociar, criminalizou a greve. Talvez isso é um processo de desvalorização dos serviços públicos. Né? Isso é uma desvalorização talvez da educação, porque talvez outras... Não sei como é que ele trata, mas eu acho que, no geral, tem tratado assim. Portanto, esse projeto que está colocado em pauta agora, ele traz diversos problemas, e todos só vêm para suprimir o direito de greve, né? só vêm para suprimir. Não precisa chegar nos pontos, acho que todos já viram aqui, mas é importante a gente reforçar o repúdio a esse projeto, e nós sabemos muito bem que aqui nessa casa só passa o que o governo quer. Né, o governo tem uma ampla maioria, né, construiu isso, às vezes, até de forma complicada, que a gente não mencionar aqui, mas tem uma ampla maioria e passa o que ele quer. Então, a gente tem que atuar, né, sabemos que o senador Paim é da bancada do governo, tem que atuar para que o projeto seja retirado. Né, é preciso um processo de negociação com os trabalhadores, né? Mas que deve considerar a história do que foi os trabalhadores do serviço público, que construíram construíram assim, a ferro e fogo esse direito de se sindicalizar, o direito de fazer greve, né, que infelizmente todos os projetos eles vêm contra esse direito. Né, preciso a gente negociar levando em conta isso. E ter, de fato, data base, ter mesa de negociação, mas negociação séria, que nós entendemos que o processo que foi construído lá, ele não agiu em determinados momentos, não houve seriedade no encaminhamento. Né? Como falei da questão das mesas de negociação permanente, infelizmente não foram negociações permanentes usadas contra os trabalhadores. Contra os trabalhadores porque uma reunião sempre marcou outra, nunca chegou em lugar nenhum. Quando você faz o movimento de entrar em greve, e assim, a negociação não terminou porque tinha outra reunião marcada. Ora, bolas, mas para que tanta a reunião marcada que não vai chegar em lugar nenhum? Então a gente agradece aqui o convite, né? A FASUBRA sempre esteve disposta a negociar o que a categoria merece, né? Nós, como trabalhador de educação, o que recebemos não foi o que nossa categoria merece, mas, infelizmente, há um processo de imposição do governo. A imposição, quando oferece as propostas já no último dia de mandar para o Congresso Nacional a proposta orçamentária, e dizendo que ou aceita, ou é isso, ou é nada, né? São situações muito complicadas. Ou seja, existe uma mesa de negociação permanente, mas, de fato, não há negociação. Né? De fato, não há negociação, não houve para os trabalhadores do serviço público, quase ninguém, não houve negociação de fato, houve uma coisa impositiva. Portanto, e para isso, é preciso que se dialogue não a limitação de lei de greve, mas a criação de data base para os trabalhadores, a criação de uma política salarial de fato, né? Que nós não temos política salarial, e sempre que nós procuramos entrar na greve é para poder iniciar um processo de negociação. Iniciar um processo de negociação, mesmo hoje havendo uma negociação permanente, mas ela não existe durante o tempo em que você não está em greve de fato. Né? Portanto, é sempre para iniciar um processo de negociação. É preciso ter data base para poder segurar. Não essa data base que foi criada, que também é usada a favor do governo e a favor do sistema. Então, nós agradecemos aqui a participação e dizer que a FASUBRA e acredito, os demais trabalhadores do serviço público, nossos sindicatos organizados, eles não vão se dobrar a uma legislação que venha de forma autoritária. Né, nós vamos nos dobrar a legislação de forma autoritária, que quando nós começamos, a legislação já era autoritária e, mesmo assim, nós enfrentamos. É isso o recado que nós temos para dar e estamos sempre à disposição.
Muito bem, José Almeida Rodrigues, diretor da FASUBRA. Só, José, para que fique claro a quem está assistindo pela TV Senado e pela internet, que esse projeto é de um senador e só ele pode retirar. O que nós temos que fazer, no caso, é a minha posição, seria, junto com o apoio naturalmente de vocês, é a rejeição do projeto, se caso ele venha a ser votado. Mas o governo, até porque falou aqui o representante do Ministério, está discutindo nas suas instâncias e poderá mandar um projeto para o Congresso para o debate. Passo a palavra ao senhor Aníbal Moreira Júnior, primeiro vice-presidente do Sindileges.
Bom dia a todos, bom dia, senador Paulo Paim. Gostaria de agradecer o convite feito ao sindicato para participar dessa audiência pública, que é muito importante. E, senador, eu gostaria de parabenizá-lo pela sua atuação neste evento e em todos os outros eventos que acompanham a sua carreira. O senhor demonstra ter toda a história do sindicalismo em suas veias, e isso nos tranquiliza, porque nós temos aqui percebido que é uma instância que nós podemos recorrer em caso de necessidade. Eu represento aqui o sindicato do Poder Legislativo, que é exatamente o sindicato dessa casa. Nós representamos a Câmara, o Senado e os servidores do TCU. E, historicamente, nós não temos muita experiência, né, com greves. Particularmente eu, quando já fui da iniciativa privada e fui da Telebrás, eu tive alguma experiência nessa área. E o que eu percebo é o seguinte: a greve nunca é desejada. O servidor não deseja fazer a greve, ele é levado a isso. E é o único instrumento de pressão que ele tem para poder conseguir falar o que ele está precisando, o que ele precisa como condição de trabalho. Até como condição de trabalho. A greve, pelos vídeos que nós vimos aqui, senador, ela pode destruir vidas, né? Então, ela tem que ser evitada ao máximo pelas partes. E é nesse sentido que o Sindicato do Poder Legislativo vem a essa comissão, para, considerando aí o repúdio, né, de todos, unanimemente, a este projeto de lei, né, senador Paulo Paim, o importante é que qualquer projeto de lei nesse sentido, que regulamente o direito de greve do servidor público, ele tem que ser, ele tem que trazer obrigações a todas as partes para que a greve seja a última escolha. Então, nós temos que trabalhar para que a lei que venha a ser aprovada, ela crie o máximo possível de dificuldades para que a greve se instaure, no sentido de forçar ambas as partes a negociarem. Do jeito que está nesse projeto, somente o servidor público tem obrigações a cumprir. Não tem nada reservado ao poder público. E isso nós temos que mudar nesse projeto. Não tem condição de ser dessa forma. Para que uma situação de greve seja evitada, a outra parte tem que ser obrigada a sentar na mesa. E, nesse sentido, a definição de uma data base é fundamental. O servidor público precisa de ter uma definição de data base que permita a ele apurar os prejuízos que ele tem tido nos períodos anteriores. Nós passamos anos e anos sem reajustes salariais, o nosso poder aquisitivo sendo corrompido, informações estatísticas que não correspondem à realidade são publicadas para segurar o nosso direito, né? E quando a situação se torna insustentável, nós estamos aí sempre sendo prejudicados. Nesse sentido de evitar que toda a negociação culmine em greve, é muito importante que a Convenção 151 da OIT seja respeitada e uma mesa de negociação permanente seja obrigatória para todos os poderes, de forma que a negociação se dê ao longo do tempo, evitando que, no último momento, as coisas culminem numa greve. Então, essa é uma reivindicação que o Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo faz a essa comissão, que, na análise do projeto, considere a criação, a definição da data base, que, a nosso ver, 1º de maio seria interessante, a mais interessante, e a mesa permanente de negociação, para que as instâncias possam, ao longo do tempo, negociar e evitar a greve. Porque na legislação proposta, é criada somente uma mesa de negociação emergencial e específica para a greve. Não deveria ser assim. O mais interessante para todos nós e para o Estado também seria a mesa permanente de negociação, em todos os níveis, no Poder Legislativo, no Poder Judiciário e no Poder Executivo também.